Olá, Leões. Mais um Leão de Sofá. Hoje vamos olhar para os jogos do Sporting diante da Atalanta e Arouca. Antes de começar esse podcast, dizer que está a ser gravado em duas partes. A primeira parte aqui sobre a Atalanta comigo e com o Ângelo, e depois só comigo sobre o Arouca. Então vamos lá começar. 35 anos depois, a Atalanta e o Sporting voltam a encontrar-se. A Atalanta com apenas duas derrotas, o Sporting sofre a primeira derrota da época, que já não perdia desde abril, precisamente contra uma equipa italiana, a Juventus, também na Liga Europa. Haviam algumas dúvidas em relação ao 11, a Mourinho confirmou que Coates estava disponível, mas começou no banco, e Ivan Fresneda foi a principal novidade com a estreia a titular. Ângelo.
Olá Mário, olá Leões. Sim, a primeira derrota do Sporting esta época, uma exibição muito pobre mesmo na primeira parte, das piores exibições que me lembro de ver do Sporting, principalmente do Sporting de Ruben Amorim. Uma primeira parte em que mal saímos do meio campo defensivo.
Espera, tenha certeza, acabámos de ver um jogo péssimo.
Epá, sim, mas acho que a primeira parte do jogo da Atalanta...
Não foi pior, mas pronto.
Não sei, a primeira parte foi mesmo muito... Foi terrível, foi... Parecíamos um clube pequeno a jogar em casa de um clube muito grande. Completamente confinados à defesa e mesmo aí sem conseguir controlar a Atalanta de qualquer das formas. Por exemplo, o Lookman foi sempre um jogador... muito perigoso e que apareceu muito livre, o Coop Miners e o Ketteler idem. Não fomos capazes de beliscar sequer a defensiva da Atalanta nos primeiros 45 minutos. Falando um pouco no 11, eu acho que a equipa escolhida, ou pelo menos o trio da frente escolhido, não foi o ideal, se era aquela ideia de jogo que o Ruben Amorim queria incutir na equipa. O que se viu na primeira parte parecia um Sporting muito concentrado em tarefa defensiva e depois conseguir lançar o trio da frente em profundidade por lançamentos rápidos, muitas vezes através de pote. Eu acho que se a estratégia passava por aí, não me fez grande sentido ter um jogador como Paulinho no 11 inicial, se era assim que Ruben Amorim queria jogar. Portanto, pareceu-me que o Sporting, plano de jogo, Seria apostar muito na profundidade e em saídas rápidas para o contra-ataque, e em um jogador como Marcos Edwards, ou até se quiséssemos mudar um pouco e ter um jogador como o Jenny a jogar no trio da frente, se calhar teria feito um pouco mais sentido do que o Paulinho. Claro que nós estamos aqui a falar depois da derrota, e falar depois da derrota é sempre mais fácil no sentido de trazer para aqui alternativas. Ainda assim, acho que aquele trio da frente não fez sentido. Depois, e aqui não me querendo contradizer muito em relação àquilo que nós dissemos a semana passada, perto do fim do podcast, em que falámos sobre os poucos minutos que o Fresneda tinha tido até agora, não sei se seria o momento ideal para o lançar como titular, apenas por termos aqui também a indisponibilidade, ou pelo menos a indisponibilidade parcial do Coates para jogar de início, e estarmos aqui a mexer no trio de centrais e depois pôr um jogador lateral direito que ainda não tinha jogado a titular esta época e tinha só 20, 30 minutos no total. Se calhar também não foi uma escolha muito, muito inteligente, mas lá está. Depois da derrota, tudo se questiona. Se tivéssemos ganho o jogo, não estaríamos aqui a questionar, mas acho que foram coisas a mais que foram mexidas, se calhar não no contexto mais indicado. Em relação ao jogo em si, eu fiquei logo um pouco de pé atrás com as declarações do Ruben Amorim na quarta-feira, a dizer que os jogadores tinham tido uma semana muito confusa e que estavam com muitas dificuldades a adaptar-se ao jogo da Atalanta. Fiquei logo um pouco desconfiado que a coisa não pudesse correr mal, porque é verdade que qualquer equipa tem que se adaptar ao adversário contra quem vai jogar, como é óbvio, mas o Sporting a jogar em Alvalade, acho que teria que ser muito mais responsabilidade da Atalanta adaptar-se ao Sporting do que o Sporting estar-se a adaptar à Atalanta. E o que vimos na primeira parte foi literalmente a Atalanta a jogar como quer, como se sente mais confortável, e o Sporting a reagir, ou a tentar reagir, a essa Atalanta. Quando, a meu ver, deveria ser exatamente o contrário. O Sporting em Alvalade Não digo contra qualquer adversário, porque temos os Reais de Madrid, temos os Cities da Vida, por exemplo, mas fora esses grandes colossos, eu acho que o Sporting, em qualquer estádio que jogue, e ainda mais em Alvalade, o Sporting é que tem que impor o seu jogo, não é outra equipa a vir aqui impor o seu jogo e o Sporting a reagir. Eu acho que o Sporting se colocou numa posição muito submissa, muito reativa. E não gostei de ver isso. E acho que a primeira parte foi imagem disso mesmo. E depois, se pegarmos na segunda, claro que a Atalanta entra para a segunda parte a vencer por 2-0, portanto, pode ter uma postura muito mais cínica, muito mais retraída, como é óbvio. Mas o que é facto é que quando o Sporting impôs o jogo que queria jogar, a segunda parte foi completamente dominada pelo Sporting, que infelizmente não conseguiu chegar ao empate, mas teve ocasiões para empatar e até, quem sabe, até dar a volta ao marcador, uma reviravolta quase épica na segunda parte. Infelizmente não o conseguiu, mas vimos que, ao jogar de igual para igual, ou jogar olhos nos olhos, percebeu-se, diria eu, que o Sporting, inferior não é de certeza à Atalanta, talvez esteja ela por ela, ou quiçá ser ligeiramente superior, mas a imagem que ficou da primeira parte não é de todo aquilo que espalha a qualidade das equipas, a meu ver. Acho que teve mais a ver com mentalidade e uma má abordagem ao jogo do que propriamente pela qualidade dos jogadores.
Em relação ao Fresneda, eu até vou pegar mais na última parte do que tu disseste, que é quando se perde tudo serve, não é? Perdemos, as coisas não correram bem e agora dá para pegar em tudo. Foi, se calhar o Coates devia ter sido titular, o Fresneda não devia ter jogado, não foi o melhor jogo para o Fresneda. Sinceramente não concordo que não foi o melhor jogo para o Fresneda. Foi um bom jogo para o Fresneda, não correu bem, ok. Vou falar disso mais para a frente,
Mas
mas
eu aqui não estou a pôr as culpas ou a dizer que o Fresneda teve mal,
não,
atenção.
eu também não estou a dizer que o Fresneda é teve culpa, mas é
Estou a
aquela,
dizer é que se calhar não teria sido a melhor
sim,
altura
mas
para
é
o lançar,
tentar
estás a dizer.
arranjar a responsabilidade em pequenas coisas quando eu não acho que seja tenha sido por aí. Se o Fresneda teve bem ou não, acho que foi a oportunidade que ele teve e vai ter muitas mais. Se calhar a melhor era contra o Moscavide, se calhar. Não sei se era, percebes? Assim, eu acho que esse adversário era um adversário podia ficar mais com atenção defensiva. O Fresneda é na teoria, é melhor que o Osgaio nesse papel. Claro que é um jovem, tem menos experiência, mas não vou por aí. Mas é aquela coisa que também referiste agora, que é, pá, as coisas correm mal, perdemos e vão-se sempre pegar em tudo. E eu não vou pegar por aí da parte do Fresneda. Acho que foi a sua oportunidade e se correu bem ou mal, por isso acontece. Agora, em relação ao jogo, é um jogo, claro, que já se previa complicado. Uma equipa do Gasperini, sempre muito difícil de bater a nível tático. Ali um encaixe homem a homem com três centrais, permite sempre muito pouco aos adversários. Ainda assim, voltámos a ter mais um jogo essa época dividido em duas partes, tem sido recorrente. Ou o Sporting entra bem e piora na segunda parte, ou entra mal e melhora. E foi um bocado que aconteceu. Foi um primeiro tempo, como se costuma dizer, de um banho tático do Gasperini. O Sporting até entrou bem, os primeiros minutos, teve o primeiro remate do jogo, que foi o único. Foi o único, na primeira parte. Mas pouco depois já a Atalanta impôs o domínio do jogo, lá está, com posse. E uma coisa engraçada, porque eu acho que o Gasperini disse na conferência que ia ter menos bola. O Gasperini acho que disse isso, que iam saber ter, estar sem bola, iam ter menos bola, que o Sporting ia ter mais posse, e não foi o que aconteceu. Completamente instalado no meio-campo do Sporting, consequentemente o Sporting muito baixo no terreno, ia tentando sair em contra-ataque, mas sempre sem sucesso nessas saídas. Perdiam imediatamente a bola, muitas vezes nem sequer conseguiam passar do meio-campo. Dava a sensação que a Atalanta estava, e se cá também tiveste essa sensação, principalmente na primeira parte, dava a sensação que a Atalanta estava a jogar com 15 e nós com 8.
Sim, tal e qual, tal e qual.
Era uma superioridade posicional que os jogadores do Sporting não estavam a conseguir acompanhar. Os jogadores, também depois, uma coisa que eu notei, também deves ter notado, os jogadores a falarem muito e a discutirem entre eles, ficava claro ali um desconforto no jogo, a dificuldade em ligar no ataque também. Aliás, a dificuldade era tal que o homem do Sporting na primeira parte com mais passes progressivos, segundo a goal point, era o Adán. Por isso, foi um jogo muito mau a nível tático do Sporting, e os jogadores do Sporting não conseguiram acompanhar. Os golos da Atalanta são frutos de erros por desnorte posicional, na minha opinião, e uma vontade também da uma vontade dos jogadores da Atalanta no espaço concedido. O primeiro é feito por um central onde estavam seis jogadores do Sporting para três da Atalanta. O segundo é uma facilidade tremenda dos jogadores da Atalanta a trocarem a bola e a progredirem pelo nosso lado direito. Mas é isso. Depois, na segunda parte, houve uma inversão. Na primeira parte foram 12 remates da Atalanta, um do Sporting, na segunda foram 14 do Sporting e um da Atalanta. Por isso, o Sporting conseguiu subir, ter mais bola, ligar nas alas, procurou mais combinações, e algo que também eu acho que fez toda a diferença, principalmente nas marcações homem a homem, é a qualidade individual. E o Sporting, com as entradas do Edwards e do Catamo, trouxeram essa capacidade de desequilíbrio que não estavam a ter na primeira parte. Como tu falaste, se calhar o Paulinho não foi a melhor opção, e eu concordo. Os dois conseguem ter 7 dribles, 3 com sucesso no meio-campo da Atalanta. Só o Gyökeres, o Inácio e o Matheus Reis tinham conseguido um com sucesso nessa mesma zona do meio-campo da Atalanta. E foi apenas um, lá está. E o Gyökeres e o, desculpa, e o Edwards e o Catamo entram e conseguem logo criar esse desequilíbrio que não estava a acontecer. E se olharmos para as estatísticas, o que nós vemos é que o jogo não foi assim tão mau, porque pelo menos com um equilíbrio em quase tudo. Até o Sporting teve superioridade nos duelos, ok, que isso até é meio normal porque o Sporting tem grande parte do tempo teve atrás da bola, é normal que tenha mais duelos, mas teve mais remates dentro da área, teve mais dribles, depois acabou por ter mais dribles. E em golos esperados foram 2,02 golos esperados para o Sporting, 2,03 para o Atalanta. Foi o jogo da época onde o Sporting permitiu mais chances de golo ao adversário também. Mas é isso, acho que o jogo até acabou por ser equilibrado pela segunda parte, sim, mas não foi assim tão um jogo tão mau como tu disseste, eu acho, porque depois também temos que olhar para quem está
Na
do outro
primeira parte,
lado.
eu só falo da primeira parte.
Mas mesmo da primeira parte, temos que olhar para quem está do outro lado. Está um treinador muito experiente, é muito diferente. O Gasperini é um treinador com muito mais experiência que o Ruben Amorim. Eu acho que lá está, houve uma incapacidade de perceber o jogo. E aí, para mim, como eu já disse, a culpa foi do Ruben Amorim. Resultou depois numa intranquilidade, mas a diferença qualitativa das equipas não fica espelhada naquela primeira parte, nem no jogo. Mas sim a diferença dos treinadores, um bocado à imagem daquilo que eu disse quando do Manchester City Sporting do 5-0, que eu acho que a diferença não era qualitativa, ao contrário daquilo que tu disseste na altura, acho que era a diferença dos treinadores, e hoje continuo a dizer o mesmo. Aliás, basta ver a equipa que nós tínhamos naquele 5-0, onde estão alguns desses jogadores, e um deles até está no próprio Manchester City. Só que o Ruben Amorim é um grande treinador, vai ser certeza dos melhores, mas não é. E o Gasperini é um treinador, com muita experiência, e deu aqui um nó ao Ruben Amorim.
Sim, isso sem dúvida, embora lá está a diferença de qualidades que tu tens entre um City e um Sporting e entre a Atalanta e o Sporting é abismal, não é? A diferença individual, a qualidade individual dos jogadores, claro
Ainda
que os treinadores.
assim não espelhou aquele resultado, na minha opinião, do 5-0.
Sim, tudo bem, mas acho que, por exemplo, mesmo nesse jogo, acho que tu foste capaz de jogar mais e de sair mais do que na primeira parte contra a Atalanta. E quando estás a falar, eu se calhar esta primeira parte do Sporting frente a um City, eu até se calhar assinava por baixo, não é? Como dando de barato que seria justificável. Acho que com uma equipa como a
E se
Atalanta
calhar o
não é
City até
justificável.
criou menos que a Atalanta criou.
Se
Porque
calhar
eu
sim, se
lembro-me que
calhar
o
sim.
City foi. Cada remate era golo no início do jogo.
Se calhar sim, e é isso que diz. A Atalanta estava já com o Sporting. A primeira parte, aquilo parecia uma equipa de séniores contra uma equipa de júniores. Aquilo era absurdo. Não conseguias fazer dois passes, não conseguias ir para o
Sim,
ataque.
concordo, concordo.
E depois seria de esperar que, estando tão recuado, que não consegues sair, estando tão recuado, pelo menos os espaços que tu tinhas na defesa fossem muito mais reduzidos. E o que acontecia é que parecia que a Atalanta estava a jogar sozinha. Tinha jogadores a receber bolas, se calhar num raio de 3, 4 metros sem oposição, com tempo para pensar e executar o que quisessem, a aparecerem em espaços dentro da área completamente sozinhos. Aliás, o segundo golo é a imagem disso mesmo. O jogador da Atalanta parece estar sozinho em campo, naquele segundo golo, não é? Para mim é impensável, se estivéssemos aqui a falar de um jogo frente a um Real Madrid, frente a um Bayern de Munique, frente a um City, ok, percebo que a qualidade individual está a anos-luz daquilo que o Sporting consegue apresentar, claro que sim. Agora, com uma equipa como a Atalanta, quer dizer, é um pouco preocupante, e o que me preocupa é mesmo essa abordagem, é falar-se. Quando o Ruben Amorim vem para a conferência de imprensa antes do jogo, dizer, é pá, isto a gente não consegue perceber como é que eles jogam e isto é muito diferente, os jogadores estão muito confusos, chamando uma semana muito confusa. Pá, se estivéssemos a falar de uma equipa que no seu campeonato quase que passeia, que ganha todos os anos o título, seria uma coisa. Falar de uma equipa que, ok, é da primeira metade da tabela, é ali de um terceiro, quarto, quinto, sexto lugar do campeonato italiano, preocupa-me um pouco, porque parece que é uma equipa que muito difícil e que ninguém consegue ganhar esta Atalanta. E provou-se que o Sporting, na segunda parte, volto a dizer, claro que é diferente tu ires para uma segunda parte a vencer por 2-0 do que começares o jogo com 0-0. Claro que sim. Mas viu-se perfeitamente que mexendo muito pouco, ou mexendo em coisas muito muito bem identificadas pelo Ruben Amorim ao intervalo, tu consegues colocar a Atalanta a jogar como o Sporting jogou na primeira parte, que é não sair do seu meio-campo, ser completamente dominada, criares ali três ou quatro situações claras de golo. A diferença, obviamente, esteve no banco, claro que sim, porque, por exemplo, bastou ao Gasperini ali os primeiros 10, 15 minutos da segunda parte, para ver que a coisa poderia correr mal, para fazer ajustes que o Ruben Amorim não soube fazer na primeira parte. O Ruben Amorim percebeu, porque percebe muito mais de futebol a dormir do que nós os dois aqui juntos acordados, não é? Claro que sim. Mas creio eu que percebeu também rapidamente durante a primeira parte que as coisas não iam correr bem, mas não foi capaz de ajustar. Deixou andar, e quando a coisa até se podia ter dado mais ou menos bem e tu chegares ao intervalo, se calhar com 1-0 ou 0-0, e ali no intervalo fazias uns ajustes e se calhar vinhas para a segunda parte muito melhor. Mas deixou andar, e quando deu para ele estava a perder 2-0. E daí já é muito
Sim,
complicado sair, não é?
mas eu não concordo totalmente com o que tu disseste, porque depois também o Gasperini percebe muito mais de futebol a dormir com o Amorim acordado. Por isso, tens que perceber que, independentemente da posição da Atalanta, dos jogos, primeiro a Atalanta concede muito pouco. É verdade que a Atalanta, claro, não é imbatível, vemos pelo campeonato, mas é muito difícil concede poucas oportunidades, é difícil de marcar golo essa Atalanta. Não é imbatível, óbvio. Mas é difícil de perceber como é que vais ultrapassar essa Atalanta. E claro, se for na qualidade individual, há equipas muito mais fortes que a Atalanta em qualidade individual, não importa a estratégia. Porque isso da estratégia é tudo muito bonito, mas os jogadores, principalmente nessas marcações da Atalanta faz, se fores ultrapassado a nível individual, não há nada a fazer. E eu acho que também foi isso que falhou no Sporting, porque eu acho que a qualidade individual dos jogadores do Sporting é melhor do que aquilo que mostrou na primeira parte, mas os jogadores não estavam um bocadinho presos, estavam preocupados com as dinâmicas do adversário, em vez de se soltarem. Eu acho que foi um bocadinho também por
Exatamente, mas
aí.
o meu ponto é exatamente esse. É que
Sim.
acho que se deu
Agora,
uma
se falares,
importância.
o Ruben não consegue ultrapassar nível tático, não consegue ultrapassar o esquema tático do Gasperini. Pá, é normal. O Gasperini é muito mais treinador. Para mim acho que é normal. Pelo menos ao dia de hoje acho que é normal. O Ruben Amorim tem 30 e poucos anos. Tipo, é um treinador que está agora a iniciar. Tem as suas.
Sem dúvida, aqui o meu ponto e a única coisa que me deixa desconfortável, porque repara, perderes em casa com a Atalanta, obviamente é um mau resultado, mas é um resultado que pode acontecer, não é? Não é um resultado escandaloso, como é óbvio. Aqui o que me preocupa é, eu acho que se está a dar um peso demasiado grande a isso. Tudo o que tu disseste é verdade. O Gasperini é um treinador que já anda nisto, se calhar há mais anos do que o Ruben Amorim é nascido, quanto mais treinador, não é? Portanto, é um
Sim.
treinador que já não tem segredos nenhuns, como é óbvio. O futebol já não tem segredos para o Gasperini, por assim dizer, isso é tudo verdade. Agora, eu acho que se deu uma importância demasiado grande a isto. E esta experiência, obviamente, tem peso, tem importância, mas epá, eu acho que é exatamente isso que tu estás a dizer, que é deu-se demasiada. Deu-se. O Sporting durante a semana, o que parece é que se focou demasiado em perceber como a Atalanta joga do que propriamente em impor o seu jogo à Atalanta. A mim o que me preocupa mais e o que me chateou mais no jogo foi isso. É estarmos aqui à parte dos jogos do Campeonato Português em que o Sporting é claramente superior. Preocupa-me se calhar pensar em jogos do Campeonato Nacional com o Benfica, com o Porto, com o Braga, em que se calhar nos estamos a focar mais no que está do lado de lá do que a focarmos em nós. O Sporting, pelo clube que é, pela história que tem, o Sporting tem que estar. Ou seja, os outros clubes é que se têm que preocupar em perceber como o Sporting joga, não o contrário.
Sim,
Claro,
eu percebo o que estás a
nós não
dizer.
podemos ir para um jogo sem saber contra quem é que vamos jogar, como é óbvio. Agora, temos que impor o nosso jogo
Não,
muito mais em Alvalade.
eu percebo o que estás a dizer e concordo totalmente. Eu acho que isso não vai acontecer na segunda mão. Eu acho que houve isso. Acho que houve essa preocupação muito grande da parte do Ruben e ouvi também na conferência de tentar dar a volta a essa equipa de Gasperini. E não funcionou. Os jogadores estavam muito perdidos em campo, como já falei, e estavam muito preocupados a nível tático e não se soltaram, porque eu acho que faltou isso, faltou mais qualidade individual no jogo, que apareceu um bocadinho mais na segunda parte. Talvez na segunda mão, acredito que na segunda mão as coisas vão ser um bocado diferentes, mas é isso. Acho que foi um bocado por aí. Foi tentar, se calhar o Ruben ficou um bocado obcecado, tipo, pá, tenho que perceber como é que essa Atalanta joga e ultrapassar de uma forma a nível tático, sei lá. E não pensou como é que o Sporting vai jogar. E os jogadores estavam muito presos, não sei. Mas acho que foi um bocado isso que tu disseste.
Sim, e só para fechar,
Sim.
se se dá uma importância muito grande à forma como o adversário vai jogar, que, volto a dizer, isso tem que ser um foco durante a semana. A minha única questão aqui é se calhar a importância que se está a dar a isso. Mas se dá essa importância e se vamos para uma conferência de imprensa dizer que o foco foi perceber como é que o adversário joga, tentar perceber as marcações, epá, depois não podemos chegar ao jogo e é o que é, porque parece que não viram nada, né? Porque epá, da forma como foi, a ideia que transpareceu é que epá, a gente nem sequer foi ver como é que eles jogam, porque não
Sim,
todas
as
as
coisas não
jogadas da
correram, não
Atalanta havia
correram bem, sim.
desequilíbrios.
Sim, as coisas não saíram bem, não estavam a sair, os jogadores não estavam a conseguir, não sei, interpretar aquilo que tinha sido pensado, mas é isso. Agora, essa derrota deixa as coisas muito complicadas. É um 2-1, podia ser pior, mas ainda assim deixa as coisas muito complicadas. O que é que tu achas? Achas que é possível? Ou achas que nesse momento é difícil?
Não, continuo a achar perfeitamente possível a qualificação em primeiro lugar. Isto porquê? Porque acredito, pelo que nós vimos depois, na segunda parte, da mesma forma que a Atalanta veio ao Alvalade vencer, vejo perfeitamente possível o Sporting ir a Bergamo também ganhar e igualar as contas, de certa forma. E também não vejo a Atalanta a vencer todos os outros jogos. Também o Sporting poderá não os vencer, como é óbvio, mas não vejo que a Atalanta passeie assim tão facilmente neste grupo. Portanto, claro que aqui uma verdade lá para a Alice, né? Claro que teria sido sempre melhor vencer ou empatar do que perder, obviamente, mas acho que não vejo como impossível a qualificação em primeiro lugar ainda neste grupo.
Eu não falo em passeio, mas acho que com mais ou menos dificuldade o Sporting e a Atalanta vão ganhar os jogos todos. Acho que a decisão vai ficar mesmo nesse confronto contra a Atalanta. Acho que vai ser essa aí a decisão. É difícil. Eu acho que eu já não vou com tanto otimismo, eu vejo muito difícil. Acho que essa derrota já torna muito complicado o Sporting alcançar o primeiro lugar. Mas ainda assim, claro, concordo, é possível, claro que é possível, mas fica muito mais difícil. Agora, avançando, tinha aqui mais uma coisa para dizer: o Sporting que já não ganha em casa para as competições europeias já 6 jogos. A última, se não estou em erro, foi frente ao Tottenham. E o Ruben Amorim, em percentagem de jogos na Europa, está entre os piores treinadores do Sporting. Aliás, até acho que está entre o pior do Sporting, pelo menos no passado recente. Claro que é sempre preciso dar um contexto importante dos jogos de Champions. O Ruben Amorim tem aqui duas fases de grupos de Champions. A dificuldade dos adversários hoje não é a mesma há 10 anos, etc. Mas o que é que tu achas? Eu vi muita gente a falar sobre isso. O Sporting não tem tido estofo europeu, o Ruben não tem estofo europeu. O que é que tu tens a dizer sobre isso?
Isso discordo, acho, lá está, não basta fazer essa análise de percentagem de vitórias, precisamente por isso que tu disseste, se aqui, e infelizmente para o Sporting e para os nossos cofres, obviamente, e para a nossa história, estamos aqui a falar de um clube que não tem estado muito em fases de Champions, mas que tem feito muitos jogos na Liga Europa. Creio que até há pouco tempo, ou não sei se ainda hoje em dia, o Rui Patrício era dos jogadores que tinha mais jogos na Liga Europa, se não o jogador que tinha mais jogos na Liga Europa, precisamente porque teve muitos anos no Sporting a jogar exclusivamente a Liga Europa.
Sporting é o clube que tem mais jogos da Liga Europa.
Pronto, mais me ajudas. Portanto, sim, a qualidade média dos adversários varia muito. E como é óbvio, se fazes aqui 2, 3 épocas com fases de grupos de Champions, a tua percentagem de vitórias claramente que vai baixar, não há assim grande volta a dar. Em relação ao estofo europeu, na verdade tivemos aqui alguns jogos, não vou dizer para esquecer, mas muito difíceis de digerir à cabeça, aquele jogo com o LASK. Na época do título, aquela derrota por 4-1 em casa, diria eu, chocante para nós. Temos aqui alguns jogos um pouco complicados, mas eu acho que o Sporting o Sporting e o Ruben Amorim têm esse estofo europeu. Acho que falta aqui, se calhar, umas meias finais de uma Liga Europa, por exemplo. O ano passado tivemos muito perto disso acontecer. Para dar um bocado mais de visibilidade, mas acho que não, acho que existe esse estofo. Acho que tem que ser um trabalho continuado para conseguir dar soluções, porque aqui, mais do que a qualidade do 11 inicial ou do 11 base, que eu acho que está, aqui para teres essas longas caminhadas, importa teres um plantel mais extenso, mais equilibrado, para conseguires fazer uma gestão melhor do plantel ao longo da época, coisa que o Sporting não tem tido. Mas não vou muito nessa onda de falta de estofo europeu ao treinador ou à equipa.
Sim, é aquilo que. Pronto, o Sporting é o clube que tem mais jogos na Liga Europa, mas não deixa de ser negativo que nunca ganhou nenhuma, né? Com tantos jogos, nunca chegou assim no passado recente próximo de ganhar. O início dessa época, se não estou em erro, agora não tenho aqui os dados, mas vi algures que o Braga tinha mais pontos acumulados na Liga Europa que o Sporting, mas era 2 ou 3, ou seja, era, provavelmente acho que o Sporting já passou, não tenho a certeza. Era pouco, mas ainda assim tem esse dado, ou seja, o Braga tinha mais pontos acumulados e havia várias equipas com mais pontos acumulados que o Sporting à frente, mesmo o Sporting tendo mais jogos. Depois olhámos para um passado também recente novamente, acho que é sempre importante olhar assim para o espaço de 5, 6, 7 anos, quando se fala disso, estou europeu, nós de facto temos várias derrotas. Podemos dizer mesmo humilhantes. Temos aquela com o Başakşehir sair fora, que é uma noite muito triste na Turquia, que eu também não vou esquecer. Aquela
Temos o Videoton, temos o Skanderbeu, temos
Villarreal
aí várias
também,
páginas.
um Villarreal péssimo, não jogava, pá, jogava pessimamente e conseguiu-nos ganhar 2 vezes. Tivemos cá o Acuña expulso, tivemos lá o Jefferson expulso, que foi fazer o Jefferson que entrou para fazer a posição do Acuña, que tinha sido expulso, também é expulso. Jogos terríveis. Temos esse clássico que falaste agora. Aliás, nós temos vários jogos clássicos maus. Acho que temos para aí 2 ou 3 clássicos, não são muito bons. É isso, mas se olharmos no ano passado, também podemos olhar, nós temos bons jogos, não existem vitórias morais, e nunca ninguém se lembra é dessas derrotas, porque as pessoas muitas vezes falam, o Sporting contra o Arsenal teve muito bem, mas se calhar pode ser uma visão um bocado romântica de agora com algum distanciamento, mas eu acho que nós até jogámos melhor contra a Juventus do que contra o Arsenal. Só que ninguém vai falar do jogo contra a Juventus. Porque perdemos contra a Juventus. Isso não existe. A vitória. A vitória moral. É vitória moral ou derrota moral? Não, já não me lembro. Vitória moral. sim, que eu não sei. Não sei expressões. Basicamente. Ninguém se vai lembrar disso. Ninguém vai falar disso. Tipo, essa derrota contra a Juventus. Vão falar da vitória contra o Arsenal. Temos contra o Real Madrid com o Jorge Jesus, contra o Barcelona também que perdemos e jogámos bem. Atlético de Madrid. Mas ninguém, lá está, as pessoas não vão falar disso. E depois não há estofo europeu. Eu acho que há estofo europeu. O Porto tem estofo europeu. Porquê que o Porto tem estofo europeu e o Sporting não? É que o Porto já passou. Quantos plantéis já passaram pelo Porto? Parece que às vezes fala do estofo europeu porque o Porto tem ali uma base que está habituada a ganhar. Quer dizer, o Porto tem ali vários jogadores que nunca ganharam nada na Europa. Vários, diria todos. Até. Construiu já vários plantéis que conseguiram fazer grandes feitos na Liga Europa. Então, ou seja, ou é do treinador ou é de uma aura do clube. O que é que é? Qual é a diferença? Porque dos jogadores não pode ser. Percebe? Acho, não sei se me fiz entender, porque acho que é muito difícil. Sim. Não consigo entender bem o que é isso, estofo europeu, porque dos jogadores não pode ser. Dos jogadores em si não. Pode ser de treinador, pode ser uma coisa de clube, de mística de clube, não sei, mas isso é difícil de perceber o que é. Falou-se muito quando foi o Manchester City, que o Manchester City não conseguia ganhar ao Real Madrid e faltava uma tal mística que as pessoas gostam muito de inventar, que não, uma coisa que não existe, não é? Porque o Real Madrid tem mística de Champions. Sim, o Real Madrid consegue ganhar, as coisas acontecem naturalmente. Isso não existe. Pode haver uma motivação extra de saber que já ganharam várias vezes e que as coisas vão acontecer, talvez, e um peso acrescido de saber que nunca ganhaste. Acredito que sim, mas fora isso não existe mais nada. E eu não olho para o Porto, que faz coisas incríveis na Liga dos Campeões e consegue sempre superar, com plantéis mais fracos que o Sporting às vezes. Então qual é a diferença?
Eu acho que tem um pouco a ver, não é a mística, porque a mística não joga, não é? Eu acho que tem um pouco a ver com histórico, no sentido em que eu acho que, claro que à medida que, se calhar, imagina um clube que ganha uma Liga Europa, mas que depois ao longo de 5, 6, 7 anos acaba por não se conseguir qualificar para as competições europeias ou que não faça assim grande impacto nas competições europeias, isso acaba por se perder. No entanto, clubes que conquistem uma Liga Europa ou uma Liga dos Campeões e que ao longo dos anos consigam estar sempre presentes nessas andanças, eu acho que, ponto 1, os adversários olham para essas equipas sempre de uma forma diferente, olham sempre para uma equipa que esteja ano sim na Champions e eventualmente até nos oitavos ou quartos de final da Champions, olhem para essas equipas de diferente forma, e acho que um excelente exemplo disso nos últimos anos e na Liga Europa é o clássico Sevilha, não é? Que no campeonato, acho que cada ano que passa faz campeonatos um pouco mais apertados, mas que depois chega à Liga Europa e que parece que é impossível perderem. E eu acho que passa um pouco por aí, acho que passa um pouco pela... Olha, no fundo, aquilo que o Sporting se calhar teve com a Atalanta, se calhar os adversários olham para essas equipas sempre, se calhar um pouco mais de pé atrás, mais na retranca, mais na reação, precisamente por isso. E embora isto não jogue e isto não marque golos, se tu consegues de alguma forma que as equipas olhem para ti com um pouco mais de receio e um pouco mais reativas, tiras se calhar um pouco de vantagem daí. E eu acho que é isso que o Sporting vai agora ganhar ao longo dos anos, à medida que faz alguns anos em Liga dos Campeões e faz épocas mais positivas na Liga Europa. Acho que é isso que se vai ganhando. Não é uma coisa que tu consegues ganhar em 2, 3 anos, tem que ser ao longo do tempo. E o que é verdade é que o Sporting nos últimos anos tem tido algumas épocas, felizmente agora já nem tanto, mas tem tido algumas épocas em que mesmo na Liga Europa às vezes nem da liga, nem na fase de grupos saía e não se conseguia montar essa imagem. Eu acho que lá está, que é uma coisa que demora o seu tempo, mas que acho que estamos a fazer esse percurso.
Sim, eu até vou mais longe. Eu acho que nem não é só exclusivo das competições europeias. Eu acho que é uma imagem que também se constrói internamente. Porque a partir do momento em que o
Ah, sim,
Sporting está há
claro que sim.
19 anos sem ganhar um título, não mete tanto
Claro,
respeito,
claro.
não é? É que é
Sim, era
muito.
uma coisa clássica que se falava há muito tempo, que era, e para mim era claro, a diferença da abordagem com que tu vias uma equipa a ir à Luz ou ao Dragão e vias a mesma equipa a ir ao Alvalade.
É que
Via-se que
nos
era
últimos
diferente.
anos o Porto está sempre na disputa dos títulos. Pode não ganhar, mas está sempre na luta. O Sporting não. Essa é uma grande diferença. Eu acho que parte
Exatamente.
primeiro daí, em vez do Sporting estar a pensar em criar um estatuto europeu, primeiro tem de ter um estatuto a nível nacional. Que, não, que nesse momento o Sporting não é um clube que esteja sempre na luta. Ganhou um
Exatamente.
campeonato, agora recentemente, e no ano a seguir teve na disputa, podia ter ganho. Mas depois no ano a seguir voltar a terminar em quarto. E por isso também é difícil de repente sermos vistos lá fora. Eu acho que também parte um bocado aí, não sei. Não só o
Não,
sucesso.
completamente, completamente.
Mas pronto, fechar isso, não sei se queres dizer mais uma coisa, avançar para os
Avançamos para os destaques,
destaques.
sim.
Bem, então.
Então, eu como MVP destaquei mais uma vez o Vítor Gyökeres. Acho que foi principalmente, diria, por aquilo que fez na primeira parte, em que toda a equipa, a meu ver, esteve mal. O Gyökeres foi o único ponto relativamente positivo. Foi mais uma vez o grande responsável por conseguir fazer com que a equipa, o bloco de equipa subisse, por conseguir reter muitas bolas costas para a baliza e não atacar à profundidade. Na segunda parte, também, tal e qual como o resto da equipa, subiu bastante o nível, e ainda assim continuou a ser, a meu ver, o elemento mais forte do ataque, e foi para mim o melhor em campo da parte do Sporting. Depois, como único outro destaque positivo, coloquei Gonçalo Inácio. Teve uma tarde muito, muito complicada. Porque, a meu ver, foi o único elemento do trio defensivo que esteve bem. Aqui, Coates também esteve bem, mas lá está, foi apenas na segunda parte. O Inácio, jogando aqui numa posição um bocadinho diferente daquela que é a sua habitual, embora já esteja completamente adaptado a jogar a central do meio, foi claramente o líder do trio defensivo. Esteve muito bem na saída de bola, teve muitas preocupações em dobras. Do Diomande e do Mateus Reis, que estiveram, para mim, estiveram um pouco abaixo, ou bastante abaixo, do que seria expectável, sempre com muitos passos entre o central de cada um dos lados e o respectivo lateral. E o Gonçalo Inácio teve muitas preocupações nessas dobras, e acho que teve também muito bem durante a segunda parte.
É, eu tenho os mesmos destaques, sentei mais um, e no caso o MVP para mim é o Gonçalo Inácio. Até fiquei surpreso por não ter dado, porque foi um jogo praticamente perfeito. Estatisticamente, se formos ver, ele perde um duelo dos 9 disputados, com bola teve muito bem, no passe, foi o jogador com mais passes realizados na procura de ligação, em alguns momentos até carregou a bola para a frente. Além dessa tentativa de passos progressivos, ainda tentou sair. Lembro-me de uma arrancada do Gonçalo Inácio. Ele é que inicia a jogada e depois ainda dá uma arrancada até dentro da área para tentar finalizar. Acho que foi, digo mesmo, acho que foi dos melhores jogos do Gonçalo Inácio. Não vou dizer que foi o melhor, não consigo dizer isso, porque ele já teve jogos muito bons, felizmente, mas diria que está no top 3 melhores jogos do Gonçalo Inácio no Sporting. E dentro daquilo que foi a exibição coletiva, vale muito, a nível defensivo, aquilo que o Inácio fez num jogo desses. Depois meto o Victor Gyökeres também, que tu disseste. Acho que acabou por estar muito isolado na frente. Travou ali algumas batalhas difíceis. Nem sempre tomou a melhor decisão com bola. Eu acho que em alguns momentos não teve muito bem, mas ainda assim eu diria que foi dos melhores. E depois também, claro, converte o penalti. E daí ao Marcos Edwards. Entrou na segunda parte, é verdade. Mas consegue mexer com o jogo. Algumas jogadas que não vimos na primeira parte. O Edwards consegue ali desequilibrar com o outro lance. E
O
acho
Edwards e o Catamo. O Edwards
que.
melhor, sim,
Sim,
mas
mas
o
o Ederson
Catamo
um
também
pouquinho
está
melhor. Fiquei entre meter os dois Mas acho que o Edwards sempre um bocadinho acima em alguma decisão com bola, e eu dei ao Edwards, mas sim, vou depois também ia fazer uma menção ao Katam. Os teus destaques negativos?
Como destaques negativos, tenho aqui casa cheia, muito, muito inflacionado por aquilo que foi a primeira parte, mais uma vez. Coloquei, se calhar de forma um pouco ingrata para ele, porque lá está, tal como falámos no início, acho que foi mais culpa de ter sido colocado em campo do que propriamente daquilo que não foi capaz de fazer. Coloquei o Paulinho, não conseguiu dar seguimento a nenhuma jogada em que tenha sido chamado, mas lá está, foi, a meu ver, mal chamado ou mal usado neste jogo. Depois coloquei Pote, porque embora perceba que a culpa também poderá não estar totalmente do lado dele nos lances em que, a meu ver, ele errou mais, que foi nos lances de saída de bola, e que causaram grandes desequilíbrios, porque houve muitos lances que foram perdidos logo à cabeça ao querer sair muito rápido para o contra-ataque. Embora lá está, volto a referizar, se calhar não, tenho quase a certeza que foi o que lhe foi pedido, mas houve muitos lances em que nós estamos a tentar sair rápido e os passos do Pote acabavam por bater logo na primeira barreira defensiva da Atalanta, e apanhavas a equipa em contrapé, desfasada a tentar sair para o ataque em momento de transição, e depois apanhavas a equipa em contrapé com transições muito rápidas da parte da Atalanta, nomeadamente por parte do Lookman e por passos longos do De Bruyne para o Lookman. Portanto, dei também destaque positivo ao Pote. Depois dei mais dois. Dei também ao Nuno Santos, porque nunca foi capaz de corresponder quer defensivamente, quer ofensivamente. Defensivamente, não me lembro assim de nenhum duelo ganho por parte do Nuno Santos, e lembro-me pelo menos duas, três situações em que tenta sair à queima e deixa o lateral direito da Atalanta completamente solto. O Zapa Costa acho que fez o que quis do Nuno Santos durante a partida. E depois Hjulmand, um pouco na senda daquilo que tem sido os últimos jogos do dinamarquês, muito pouco móvel, a mostrar alguma lentidão, a não ser capaz de pressionar, a não ser capaz de recuperar bolas, sempre muito atrasado. Houve muitos lances em que os médios centro da Atalanta recuperavam a bola e ele demorava sempre ali 2, 3 segundos a reagir, e eu acho que não foi capaz de conter, se calhar, o movimento favorito, ou o movimento que a equipa da Atalanta fazia mais, que era bola livre no De Bruyne, para depois lançar o Lookman, geralmente o Lookman do lado esquerdo. E os médios centro da Atalanta tinham sempre muito espaço e foram muito pouco pressionados pelo Sporting.
Os meus destaques negativos, antes disso, eu não dei ao Pedro Gonçalves. Tive quase para dar ao Pedro Gonçalves, mas não dei, porque depois a rever algumas coisas reparei que ele, é verdade, teve muito desinspirado, as coisas não lhe saíram bem, mas foi dos que mais tentou, às vezes até sair com bola, criar algumas jogadas, mas as coisas não lhe estavam a sair bem, e por isso eu acabei por não dar destaque negativo ao Pedro Gonçalves. Eu acho que o Pedro Gonçalves também sofre um bocado por dentro do mesmo jogo. O Ruben Amorim faz aqui um bocado ioiô com o Pote. Ou vai para a frente ou vai para trás. Isso também não é bom para ele, não é bom para o clube, não é bom para a equipa. Não, às vezes acho que acaba por prejudicar. E acho que o Pedro Gonçalves não saiu bem nesse jogo também um bocadinho por aí. E pronto, e por isso não dei. Agora, antes de dizer os meus, tenho três destaques negativos, mas tenho aqui dois que gostaram-me um bocado de dar, e refiro-me então ao Fresneda e ao Hjulmand. Ao Hjulmand, até porque já é o meu terceiro destaque negativo, e sinceramente não gosto de dar destaques negativos assim sucessivamente aos jogadores, mas tive mesmo de dar ao Fresneda por ser a estreia. Eu acho que lá está, estamos a pagar um bocadinho o preço, tanto do Hjulmand como ao Fresneda não terem feito pré-época. Falámos sobre isso e acho que estamos agora a pagar esse preço. Também, antes de falar mais sobre o Fresneda, lembrar que o primeiro jogo do Porro não foi bom. Também, a diferença é que foi um
Foi contra o
amigável.
LASC?
Não, foi um amigável.
Mas o primeiro jogo oficial dele,
Não, mas eu
creio
estou a
que foi
falar
com o Manuel Felipe.
o primeiro jogo contando com pré-época, contando pré-época, que foi, acho que foi contra o Valladolid. Na altura, se tu fores procurar no Twitter, se calhar, reações dessa época, vais ver pessoas a dizer que o Porro não
Não,
presta.
mas eu fiz esse exercício há pouco tempo. Se tu vires o primeiro jogo do Porro oficial, que foi contra o LASC Linz, estatisticamente, e depois o backlash que tiveste nos Twitters da vida, Foi péssimo.
Sim,
Foi
mas
péssimo.
por acaso quanto ao LASC não me lembro. Vou ser sincero, não me lembro. Lembro-me do primeiro mesmo de todos, que foi o amigável. Esse lembro-me bem e também foi muito mau. Ele, várias decisões com bola, perdeu alguns duelos e obviamente também foi péssimas as reações. E por antes de dizer isso, a diferença é que o Willman tinha aqui um jogo que é oficial e é um adversário muito mais difícil. Mas eu não posso deixar de destacar negativamente, não posso deixar de dar destaque, acho que não seria justo colocar aqui e, de certa forma, até colocar paninhos quentes nas costas dos jogadores, porque eu não sou o treinador do jogador e o meu trabalho aqui, de certa forma, não é esse, é criticar aquilo que eu acho que está mal e acho que a exibição do jogador não foi boa, por isso eu tive que destacar, mas volto a dizer, custou-me um bocado dar esses dois destaques. Quanto ao Willman, é isso. Defensivamente foi um jogo muito complicado. Ele estava muito perdido em campo. Sai na primeira parte, não teve impacto nenhum no jogo. Não teve mesmo impacto nenhum. Ele teve mesmo. Foi dos mais perdidos naquilo que foi esse jogo contra essa Atalanta. O esquema tático da Atalanta ele nunca conseguiu. E é até curioso porque ele já jogou contra a Atalanta. Ele já tinha jogado contra a Atalanta e ganhou duas vezes no Lécio, mas não conseguiu fazer nada no Sporting. E o Fresneda é isso, é um pouco penalizador, mas e sendo a sua estreia, mas a verdade é que defensivamente não esteve bem, acaba por estar ligado ao segundo golo. A abordagem dele no segundo golo é péssima, não consegui perceber o que é que ele quis fazer ali. Acompanhou muito mal o jogador. Ofensivamente também não conseguiu fazer nada. Complicado, mas tive que dar destaque negativo. E depois o Paulinho. Foi um jogo muito complicado. É aquilo que já falámos, acho que não era o jogo ideal para ele. Não conseguiu aparecer no jogo. Ele até teve mais no meio-campo do que na frente. Ele praticamente jogou a médio. E teve muitas dificuldades em ligar o jogo. Aquilo que já falaste agora. É um bocado mais fácil de falar, mas eu acho que o Paulinho foi uma péssima opção a titular, olhando para o jogo. Não fez grande sentido, olhando agora. Claro que é fácil tirar essas relações, mas depois do jogo, mas pareceu-me uma péssima opção a optar pelo Paulinho nesse jogo. São esses os meus destaques negativos, mas como há bocado falei, tenho aqui a menção para o Catam, que entrou bastante bem. Não dei destaque positivo, mas dar essa menção ao Catam. Não sei se queres dizer mais alguma coisa.
Não, ia-te perguntar porque é que tens essa opinião em relação ao Human. Disseste há pouco que se calhar estamos a sentir agora o peso ou a importância do Human não ter feito pré-época. Ia-te perguntar porquê. Isto porque eu estaria à espera de uma
Pois.
progressão diferente do Human. Eu estaria à espera que se calhar começaria mal precisamente por isso.
Aqui acho que a dificuldade do adversário, exclusivamente.
Pronto, é que o Human, nos primeiros, diria, dois, três jogos do Human, foram, a meu ver, foram muito, muito positivos. E agora, de facto, temos visto um abaixamento
Sim, mas
bastante
eu também não
significativo.
diria que foram muito positivos. Na minha opinião, foram bons.
Foram muito positivos, tendo em conta que ele não tendo feito pré-época, percebes? Ou seja, por aquilo que eu estava à
Sim,
espera,
sim, sim, sim.
foi um impacto muito superior nos primeiros jogos do que eu
Não, eu
estaria à espera.
não tenho resposta para isso. A única resposta que eu posso dar, pá, é o adversário. É as dificuldades do adversário, as condicionantes do jogo, não vejo outra resposta para isso. O Braga, mesmo sendo uma equipa difícil, dá coisas diferentes do que o Atalanta. E acho que vai um bocado por aí. Até mesmo se calhar um Farense, se calhar pode ser um jogo mais difícil para o Yulman do que se calhar um jogo contra o Braga. Percebes? Não vejo outra explicação. Não, acho que vai um bocado por aí. Mas também não tenho uma explicação. Agora, para terminar, perguntar-te também, vi algumas pessoas a falar da ausência do Coates na primeira parte, que podia ser uma explicação para a intranquilidade da equipa. Tu achas que foi essa a razão?
Foi uma das, honestamente, acho que sim. Foi aquilo que falámos na semana passada, quando ele se lesionou, que o problema do Sporting, numa ausência do Coates, não passaria necessariamente pela diferença de qualidade que as alternativas teriam. Ou seja, o impacto na qualidade não seria tão grande como se fosse, por exemplo, uma lesão do Diomande ou do Gonçalo Inácio neste momento. Teria a ver com isso, teria a ver com a experiência, com aquela voz da razão, com aquela liderança que o Coates traz. Acho que não explica, obviamente não vai explicar tudo, não é só a ausência do Coates na primeira parte que explica a péssima exibição do Sporting, obviamente. Agora, viu-se que após a entrada e vários lances que o Coates controlou e que recuperou, que não fomos capazes de ver o mesmo na primeira parte, isso para mim é inegável. Ou seja, não te vou dizer se o Coates tivesse chegado à primeira parte, tínhamos saído empatados ou a ganhar ao intervalo. Não te vou dizer isso. Agora, que melhorou muito com a entrada do Coates, sim, e não creio que tenha a ver com a qualidade do jogador em si. Claro que é um bom jogador, acho que tem a ver com o facto de a equipa ter calmado, estabilizado com o Coates em campo.
Sim. Vamos lá então até ao próximo jogo, que é o jogo do campeonato. Sporting a receber o Arouca, equipa que leva apenas uma vitória na Liga, conseguida na primeira jornada, mas já conseguiu tirar um empate diante do Futebol Clube do Porto. O Arouca, que na época passada para o campeonato roubou pontos duas vezes ao Sporting. Esses jogos a seguir a competições europeias são sempre complicados, e foi nesse cenário que o Sporting perdeu pontos a época passada, diante desse mesmo adversário, e não só. Mas nesse jogo o Sporting não quis dar grandes brechas para surpresas, embora elas tenham batido à porta. O Arouca apresentou-se aqui de uma forma mais defensiva, não deixando, claro, de olhar a baliza, mas mais preocupado em tapar a sua. Ainda assim, o Sporting foi rondando e criando as suas chances de golo, pecava um bocadinho na finalização. O primeiro golo acontece por uma jogada de magia do Edwards e uma finalização do Gyökeres. Um complemento perfeito de um lance de qualidade pura e uma finalização de um monstro de área com uma movimentação muito boa. Era um jogo que parecia tranquilo e tudo fazia crer que a vitória não escaparia até à expulsão do Diomande, com dois amarelos, sem nexo, a primeira expulsão da carreira do Diomande, Alvalade que já não via uma expulsão pelo Sporting desde 2019, o Ristovski não empata um com o Tondela, mas já sabem como é que é, não vou aprofundar esses assuntos de arbitragem, não costumo falar aqui, e esse jogo não vai ser diferente. Mas acaba por mudar o jogo, principalmente o início da segunda parte. O Arouca passou a assumir mais, o Arouca que teve mais posse que o Sporting na segunda parte, 41-59. Na primeira parte estava 71 para o Sporting, 29 para o Arouca, ou seja, houve aqui uma diferença significativa. O Sporting com menos um ia ganhar por margem mínima, encolheu-se demasiado. É algo que é fácil falar, mas a meu ver o Sporting tem capacidade para, mesmo com menos um, guardar mais a bola. Eu acho que o Sporting podia ter, tinha capacidade para fazer isso, e daí resultou o empate no segundo remate. É o primeiro remate é o segundo remate do Arouca, primeiro remate dentro da área, um bom cruzamento, é verdade, mas há ali uma falha de concentração dos centrais do Sporting. Mas era um empate expectável pela forma como o jogo estava a decorrer. A verdade é que defensivamente o Sporting permitiu pouco, novamente. Foram ao todo três finalizações dentro da área, mas uma delas acaba por dar esse golo. O Sporting depois já com algumas mexidas e depois em alguns momentos até passou a jogar com uma linha de 4, conseguiu voltar a ter algum critério com bola e consegue uma boa jogada pelo corredor direito. Aliás, desculpem, pelo corredor esquerdo, que resulta no gol da vitória por Morita. Ele que na época passada marcou 6 golos, mas esse é o primeiro golo que vale uma vitória no Sporting. E mesmo com menos um, o Sporting foi sendo até mais perigoso, muito também catapultado pelo Gyökeres, recebeu vários passes, alguns assim, alguns mais difíceis, mas que ele transformava sempre em alguma coisa e foi ajudando também a levar a equipa sempre um bocadinho mais para a frente, enquanto também cansava bastante os homens do Arouca. De segundo a goal point, o Gyökeres na Liga já leva 127 passes progressivos. Em segundo lugar está o Rafa do Benfica com 99, ou seja, que uma diferença muito grande. É procurado constantemente na frente. Até pode ser preocupante uma espécie de Gyökeres dependência, e também leva a um desgaste muito grande do jogador, mas a verdade é que nesse jogo foi necessário, até por essa inferioridade numérica. Mas é isso, acabou por ser um jogo mais sofrido do que necessário. Por momentos parecia que seria uma noite serena, mas alguns acontecimentos foram puxando o tapete à equipa, que soube lidar com isso e bem a dar a volta. Mal, na minha opinião, na forma como se recolheu demasiado, estando com menos um, e nos minutos finais, depois já um homem do Arouca expulso. O Arouca tinha também, estava já com menos um, então já estava em igualdade numérica. O Sporting ainda assim sofreu mais do que deveria, naqueles últimos minutos. Com igualdade numérica, poderia, eu acho, e deveria ter capacidade para gerir mais o jogo com bola e não ter levado os adeptos a sofrer daquela forma, mas é isso. O Sporting continua a ganhar, iguala o arranque da época do título em 2021, mas curiosamente com menos 4 golos marcados e mais 2 sofridos. Acho que é um facto engraçado, porque se calhar assim. Todos nós achávamos nesse momento que tínhamos mais golos, mas a verdade é que temos menos 4 golos marcados no momento. Agora, indo até aos destaques, tenho aqui então alguns destaques positivos. Começo por o MVP, não dá para fugir novamente, Victor Gyökeres. Não há muitas palavras, não há muito mais a dizer. Apareceu em todo lado, cansou a defesa do Arouca. Sempre o jogador com. Tem sido sempre o jogador com mais duelos disputados. Nesse jogo não foi diferente. 25 disputados, 13 ganhos, criou inúmeras oportunidades, marcou o primeiro golo. Depois da Morita também, acho que foi um jogo interessante com bola, ajudando também nos momentos defensivos e com um golo muito importante, por isso mais pelo golo também apesar. Pedro Gonçalves, também gostei da exibição do Pedro Gonçalves, apareceu também a criar boas situações, inspirado com bola, tem 4 passes-chave, tem uma boa assistência, uma jogada muito boa, que é a assistência do Morita. Gostei do jogo do Pedro Gonçalves, e o Gonçalo Inácio também volta a fazer um grande jogo com bola. Foi dos jogadores com mais clareza no momento do passe, jogador com mais passes progressivos, mais bolas longas, foram 15 colocadas, 9 com sucesso, e defensivamente só perdeu um duelo de 7 também disputados, ou seja, o Gonçalo Inácio acho que fez mais um bom jogo. Não tenho destaques negativos, posso aqui mencionar os destaques do Ângelo, que mesmo não estando aqui, dizer os destaques do Ângelo, que basicamente são os mesmos. Victor Gyökeres, MVP, o Gonçalo Inácio, o Pedro Gonçalves, e ele acrescenta também o Marcos Edwards. Eu não dei ao Marcos Edwards porque é verdade, tem uma assistência muito boa. É ele que basicamente tira ali o coelho da cartola, mas fora isso, acho que desapareceu um bocado, ou seja, acho que só a assistência foi muito boa, mas não sustenta para destaque positivo. Acho que depois acrescentou pouco, desapareceu um bocadinho do jogo, mas ainda assim aceito esse destaque positivo, claro. Não tenho destaques negativos, como acho que já referi. O Ângelo deu destaque negativo ao Nuno Santos. Basicamente é isso sobre o jogo, não há muito a dizer. Um jogo tranquilo, depois de uma competição europeia, o Sporting a responder bem, aqui frente ao Arouca, mesmo com várias adversidades. E pronto, está tudo. Agora vamos olhar aqui para o destaque do mês de setembro. Decidimos atribuir então a Victor Gyökeres, 4 golos em 4 jogos e 2 assistências. Ele que ainda não fez um dos jogos, que foi frente ao Rio Ave, ou seja, não fez os jogos todos do mês, ainda assim a conseguir aqui o destaque do mês. Se quiserem ver as estatísticas todas no bloco do Leão de Sofá, estatísticas que decidimos destacar, ainda assim há aqui algumas coisas que eu quero destacar. Os dribles, teve 16 dribles, 6 com sucesso, são números interessantes para um jogador, para um ponta de lança. E os duelos no solo, 54 disputados, 30 ganhos, mais duelos disputados e ganhos que tanto Morita como o Yeoman. Ângelo.
Para mim foi claro o destaque para este mês, como tinha sido também o de agosto, para Paulinho. Foi um impacto incrível ou está a ser um impacto incrível que o Gyökeres está a ter na equipa, diria eu, mesmo sabendo que o adepto português é muito particular no que toca a estas contratações e estes reforços que estamos sempre à espera que um jogador venha de um sítio qualquer, aterre em Portugal e comece a marcar hat-tricks em todos os jogos. Acho que foi um impacto ainda maior e melhor do que se calhar os adeptos estavam à espera, se calhar até do que o próprio Victor estava à espera. E estou completamente de acordo contigo. Aqui não passo tanto pelos golos, porque seria expectável estes números para um ponta-de-lança que custou à volta de 20 milhões de euros. Seria expectável. Aqui onde eu realço o Gyökeres passa exatamente por aquilo que tu disseste. Reformulou a forma de jogar do Sporting, obviamente não só ele, mas muito muito por causa dele. Reformulou a forma do Sporting jogar, veio dar soluções que o Sporting não tinha no seu plantel e soluções muito importantes para o panorama nacional. Traz aqui valências que e formas de jogar que causam muita moça no campeonato contra os adversários médios do campeonato. Vamos ver depois nos embates com o Porto e com o Benfica. O número de duelos ganhos é incrível para um ponto de lança. E depois a força, a fome e a potência com que joga durante 90 minutos é incrível. Está a causar danos nas defesas no campeonato português, porque é capaz de estar os 90 minutos sempre com a mesma intensidade. Sempre ele corre tanto no início do jogo como corre no fim, e acho que isso vai desgastar muito as defensivas. É um jogador que consegue sempre sacar dois, três amarelos por jogo, que também condiciona muito as defesas adversárias. Portanto, sim, foi um mês muito bom por parte do Gyökeres, e agora o desejo é que continue, como é óbvio.
Então, para finalizar o podcast, vamos olhar aqui para o próximo jogo, no caso a Taça de Portugal, Sporting que vai defrontar o Olivais e Moscavide, fora, no estádio emprestado, estádio do Estrela da Amadora, José Gomes. Ângelo, sorteio bastante simpático para o Sporting, diria, não é? Um clube de distritais. Sporting tem tudo para seguir em frente. O que é que tu achas?
Sim, claro, claro que sim. Antes de mais, dar aqui uma nota curiosa, que é um jogo muito especial para mim, porque vai ser contra o clube rival do meu clube de bairro, e que, para ter ainda mais piada, não vão jogar no estádio do Olivais e Moscavide, que é um estádio que eu conheço muito bem, e vêm jogar aqui basicamente a 300 metros de minha casa, ao estádio do Estrela. Portanto, é um sorteio especial para mim. Quanto ao jogo em si, claro que sim, o Sporting é 100% favorito. Perspectivas aqui, embora já não haja aqueles jogos de 7 a 0, 8 a 0, 9 a 0 na taça, mas tudo o que não passe por uma derrota por 3, 4 golos de vantagem sem sofrer golos, acho que é o mínimo exigível ao Sporting. Seria interessante, não só para dar algum descanso e também para não arriscar alguma lesão de um jogador habitualmente titular, seria interessante ver aqui uma revolução, por assim dizer, no 11, dar minutos a jogadores como o Franco Israel, o próprio
Quaresma.
Eduardo Quaresma, exatamente. Não sei se na altura, talvez pouco provável, não sei se Santos Juste já poderá fazer minutos, mas jogadores como, por exemplo, Afonso Moreira, perdão, Moreira, que entretanto desapareceu,
Acho que
Dário
não, está
Etzu,
alucinado, desculpa.
não, não, pronto, dar minutos ao Afonso Moreira, que no início da época fez ali um, dois jogos e que entretanto desapareceu.
Está alucinado.
Afonso Moreira também?
Sim.
Ah, ok, desculpa, desculpa, pensava que estavas a falar ainda do Santos Juste, desculpa.
Não, Santos já está a fazer trabalho de recuperar. Acho que está perto de voltar, até pode voltar. O Afonso Moreira está
Ok.
alucinado.
Erro meu, então. Mas pronto, então, se calhar
O
um
Afonso
jogador
Moreira e
como o
o João Muniz
Certo, o João Muniz, sim. Mas se
estão
calhar
juntos.
dar uns minutos aqui ao Dário Etzu, por exemplo, o eterno, já eterno Rodrigo Ribeiro, que também poderá somar aqui talvez alguns minutos, mas no fundo dar aqui uma rotação para não se estar a sobrecarregar os jogadores e a arriscar uma lesão, por exemplo, de um Gyökeres, de um Pedro Gonçalves, do Nuno Santos, etc. Do próprio Coates, que tem. Se nós olharmos para os jogos do Sporting, e nós aqui na nossa estatística temos isso, nós temos uma sobrecarga muito grande do 11 base, com pouca rotação no 11 inicial. Mas sim, é uma excelente oportunidade para pelo menos já fazermos melhor do que fizemos o ano passado na Taça de Portugal, em que caímos à primeira contra o Varzim. Portanto, sim, é um jogo. Embora já não haja jogos fáceis, foi um sorteio simpático para o Sporting, pela festa que os jogadores do Olivais e Moscovite fizeram também, foi um sorteio simpático para eles. Percebo que seja sempre especial jogar com um grande, como é óbvio. É uma experiência que estes jogadores não estariam à espera, por assim dizer. Portanto, sim,
Sim, é preciso ter em
é
conta
sempre bom.
que muitos desses jogadores, muitos não, todos trabalham, têm os seus trabalhos e depois vão treinar à noite para o clube. Ou seja, é uma oportunidade incrível poder jogar contra um grande. É um sonho para muitos desses jogadores, obviamente, que não são jogadores profissionais, longe disso. Por isso vai ser uma boa oportunidade. Quanto ao sorteio, foi muito simpático. O Sporting pode, como disseste, rodar toda a equipa. Infelizmente tem essas lesões do João Muniz, do Afonso Moreira e agora recentemente o Francisco Trincão. Esperemos que voltem em breve. Tem essas lesões, mas é um jogo que pá, é o jogo. Aqui se calhar será o jogo ideal para o Fresneda. Para Atalanta não foi.
Sem dúvida, sem dúvida.
Se a Atalanta não foi, não há jogo mais ideal então do que esse. Pelo menos
Sim, eu veria,
mais
por
fácil.
exemplo, se calhar ter o Catamo lateral
Até acho que
esquerdo e
sim,
o
até acho que
Fresneda
vai ser o
lateral direito.
Catamo titular, sinceramente. Mas não sei.
Não sei se não vejo o Catamo lateral esquerdo e o Fresneda lateral direito,
Sim,
por exemplo.
talvez. Mas é um jogo que dá aqui para mexer bastante. Acho que ainda assim alguns titulares vão jogar, porque o Sporting não tem um plantel muito extenso. Por isso, vários titulares vão acabar por jogar, obviamente. Mas é isso. Acho que os três grandes e até mesmo o Braga tiveram aqui alguma, vamos dizer, sorte no sorteio, não é? Nunca se sabe, mas parece-me que o sorteio foi muito simpático para os quatro. E é óbvio que vão passar sem grandes dificuldades. Creio eu, embora que todos os quatro jogam fora, eu acho, mas todos com adversários, acho que nem sequer da segunda divisão, por isso será se em princípio vão passar. E o Sporting diria que teve o adversário mais, na teoria, mais fácil dos quatro mesmo. Por isso, não há nada a dizer em relação ao favoritismo, não é? Nem sequer se coloca em causa. Será sempre um bonito jogo de festa de taça. Essa coisa que fizeste aí, lembraste agora que a festa que fizeram os jogadores do Moscavide, claro. É sempre bonito
Sim,
isso.
bem, claro, claro que sim.
Óbvio, não é? Receber, como eu referi, não são profissionais, longe disso, e vão ter
Sim,
esse jogo.
infelizmente não vão receber, porque não vai ser no seu estádio, que seria muito mais marcante, como é óbvio,
Claro.
mas ainda assim é uma experiência que estes jogadores não estavam à espera de ter, como é óbvio.
Sim. E pronto, é isso. Ficamos por aqui, Ângelo, esse podcast.
Obrigado, Mário. Obrigado, Leão. Já sabem onde nos encontrar nas nossas redes e até para a semana.
É isso, de resto já sabem. Muita força sempre e até ao próximo jogo.